Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
Can't make it. Boa noite, malta, juventude, olditude. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um episódio de Estar a Nossa Hora. E está feito, malta. Fazemos hoje, ou esta semana, fizemos um ano de podcast. Conclusões a tirar. Foi um ano muito diferente, pá, sem dúvida que seria tirar muitas conclusões, não é? Mas foi um ano muito, muito benéfico em vir aqui falar todos os domingos, fazer-me companhia a mim mesmo e fazer-vos companhia a vocês também, à malta que... A malta que ouve desde o início, malta que continua a ouvir, malta nova que vem aparecendo, que vem ouvindo um de vez em quando, vai ouvindo outro por aí, episódios soltos. E é prazeroso sentir que está feito. Estou a tremer, está um frio de caraças, estou no meu carro, no Peugeot, no meu carro da minha mãe. Não estou na garagem, não estou no Nokia, estou à porta da minha casa a gravar o episódio número 64, 52 a solo, e nem sei bem por onde começar, eu queria fazer um apanhado geral do que é que foi o ano, mas não tive, pá, nem tive tempo para me sentar e pronto, tipo... Perceber-me de que acabei de fazer um ano inteiro de um projeto, digamos assim, de uma cena que eu sempre quis fazer. Eu sempre quis ter um podcast e, pá, eu honestamente sempre achei que ia conseguir fazer, pá, que ia conseguir seguir com esta cena. Tipo, não ia fazer um, ou ia-me fartar e não ia fazer mais. Portanto, daí... devo-me parabenizar a mim mesmo por ter conseguido, apesar de não ser uma cena que me... pá, não fico muito surpreendido com a minha... com o meu commitment, com o meu compromisso de vir aqui falar todos os domingos. Não estou muito chocado, mas agora veio uma nova levada de convidados. Nova levada, vem aqui os mesmos falar em futuros episódios, que ainda estou para organizar a maneira como vou fazer, porque como vocês sabem, eu agora trabalho e treinos e jogos e cenas do género, eu só tenho tempo ao domingo para trazer, para ir falar com malta. Mas mesmo assim, sinto que foi uma experiência e tem sido uma experiência muito boa vir aqui e pensar melhor nas cenas. Portanto, este episódio não vai ser diferente dos outros todos. É uma coisa que eu tenho vindo a pensar bastante, que é tipo, eu tenho que trazer inovação para os episódios e trazer coisas novas, sim, é verdade. Mas proporcionou, exatamente, essa a palavra, ainda não se proporcionou eu trazer aqui alguém da família. Pá, é difícil, é uma situação complicada, porque como vocês sabem, não tenho muito interesse, mas também é uma cena que a mim não me choca muito, não me faz muita confusão. E eu até acho que, pá, não me importo, pá, eu prefiro trazer aqui malta que queira mesmo vir do que estar a trazer alguém que eu estou meio a forçar para fazer uma cena nova, ou para fazer uma... para ter um impacto diferente. Era giro, mas pronto, pá, é o que é. Esta semana foi uma semana em que eu vi cenas. Não fiz cenas muito diferentes, mas vi cenas. Comecei a ver uma série que se chama Na Rota do Tráfico, que, digo-vos já, eu não sei se vocês se lembram de eu nos primeiros episódios vir aqui falar-se muito, pá, falei bastante sobre uma pesquisa que eu estava a fazer quando ainda estava na faculdade, sobre a paz no mundo e sobre como eu acho que isso é possível. Epá, e eu digo-vos que ao ver este episódio, esta série de da Rota do Tráfico, eu vou-vos ser sincero, epá, é mesmo muito complicado para pessoas que não nascem em situações, pá, não têm condições e que são levadas para estes meios, que vivem nestes meios ambientes menos favoráveis para eles de terem uma vida sem problemas, de deixarem de saírem dessa vida. Portanto, basicamente esta série, Na Rota do Tráfico, que eu recomendo a toda a gente ver, porque, epá, há um submundo tão grande e tão escuro que é chocante. É chocante. Então, este Na Rota do Tráfico, eles têm episódios que falam sobre tráfico de humanos, sobre a rota da cocaína, sobre o tráfico de... pá, de tudo! De tudo! É impressionante o quão marado está o mundo. Marado está o mundo. E eu vinha de uma fase em que eu estava meio... quando comecei a pensar nisto da paz no mundo, pá, eu continuo... eu teria de chegar agora... tinha de fazer agora algum... A tal pesquisa... que eu sinto que eu faço todos os dias. Mas teria de fazer agora um certo apanhado geral daquilo que eu aprendi com este... e eu ainda não acabei de ver, mas que eu aprendi com este, que eu tenho estado a aprender com este, pá, com esta série. Eu não sei agora de cor todos os episódios, mas eu posso-vos dizer que grande parte das coisas más que há no mundo, seja de tráfico de drogas, seja de tráfico de humanos, seja de scammers, seja de tudo o que há de pessoas a enganarem e a violência que há no mundo, pá, é uma cena que a mim me choca bastante. Tipo, eu estava a ver um vídeo, especialmente este dos pimps, que é os... não sei se vocês sabem o que é um pimp. Nos Estados Unidos há esta cena que é o tráfico de sexo. Ou seja, gajos que têm na sua posse, basicamente, pessoas, neste caso mulheres, que vendem-se em prol de fazerem dinheiro. E isso, a mim, fez uma confusão gigante. Como é que alguém se sujeita a este tipo de... a este estilo de vida, que é venderem o corpo para ganharem dinheiro. Mas o dinheiro que está envolvido neste mundo do tráfico de sexo, pá, é absurdo. É absurdo o dinheiro que estas pessoas fazem ao venderem o corpo. É ridículo. E só de pensar que há alguém que não faz nada, que honestamente não faz nada, que é o pimp, basicamente, o chulo, o que o gajo faz é basicamente pelo que eu entendi, e lá está, isto aqui está um bocado, vai ser um bocado eu a tirar conclusões daquilo que eu vi, daquilo que eu tenho estado a observar nos episódios que tenho estado a ver, mas é o Chulo, basicamente, ele como tem dinheiro, e ele como tem dinheiro, seja de tráfico de drogas, seja de do que for, ele ostenta esse dinheiro e consegue ganhar a confiança de mulheres. Este foi o que mais me ficou na memória, porque eu achei, pá, eu estava a ver aquilo e fiquei chocado. Mas ele, como tem esta posse, como tem estas posses, ele basicamente manda nas mulheres que trabalham para ele. Ou seja, ele tem 4, 5 mulheres, pá, não são mulheres, são miúdas de 15, 16 anos, tipo, que vendem o corpo para poderem ter vida, para poderem, pá, juntar dinheiro para terem uma vida melhor. Mas a cena é que, entrando neste mundo, neste mundo do tráfico de sexo, elas depois não conseguem sair desse registro. Por exemplo, o que os gajos fazem é, imaginem agora, vamos cenário hipotético, estamos no bairro alto, nos Estados Unidos, pá, há ruas nos Estados Unidos, tipo Los Angeles, por exemplo, há uma cidade chamada Figueroa, não é uma cidade, é tipo uma zona chamada Figueroa, em que, pá, é uma rua inteira, pá, em 95 quarteirões, em que é só mulheres, só raparigas, tipo, quase nuas, de biquíni, às tantas da noite, a venderem o seu corpo para ganharem dinheiro. E o pimp, basicamente, o que ele faz é que, pá, ele fica ali, enquanto as raparigas estão a, entre aspas, nem entre aspas, aquilo é trabalhar, não é? Estão a trabalhar, tudo aquilo que seja para ganhar algum dinheiro é trabalho, por muito ridículo que pareça, é o trabalho delas. E o pimp está lá sentado no carro a vê-las a trabalhar, a vê-las a ver o que é que elas estão a fazer, se estão vestidas com o dress code que ele manda. Tipo, depois ele tem esta numa esquina, ela está lá a trabalhar, ele vê, ela consegue um cliente, ele vai para outra esquina ver se a outra está a trabalhar bem. Pá, e o que a mim me faz confusão é como é que isto começa. E o que me explica, o que deu para perceber no documentário, nesta série, que basicamente é um episódio que conta tipo um tipo de tráfico que exista, seja aqueles que eu acabei de dizer, seja um qualquer, eles explicam mais ou menos como é que funciona. E têm entrevistas com estes pimps, com estes drug dealers, com estes drug lords, tipo, com estas pessoas que são cabeças de lixadas de desconstruir. E ela, e a pessoa, que por acaso é portuguesa, chama-se Mariana Vanzeler, pá, eu não sabia, eu vi no Watch TM, estava no trabalho a ver o Watch TM, e vi, e estava-me a fazer espécie o que é que ela fazia. E no Watch o Pedro Teixeira da Mota estava a falar deste coisa, então eu fiquei curioso de ir ver. Eu não sou grande pessoa para ir ver estas cenas, porque depois fico com pesadelos e não gosto de estar a ver, e tipo, andar na rua depois é um bocado assustador para mim, tipo, andar à noite, tipo, fico sempre bué self-aware. Mas basicamente estas raparigas entram neste mundo e depois não têm como sair. Porquê? Porque é que elas entram? Era isso que eu estava a explicar. Porquê é que elas entram? Porque viveram, tipo, começaram a vida, ou foram violadas, ou tipo, em casa não lhes davam o amor que elas necessitavam, ou este tipo de situações. E depois o que o pimp faz é que o pimp trata, tipo, cuida delas, no sentido em que dá-lhes o dinheiro, o profit que elas ganham, dá-lhes um pedaço, dá-lhes uma quantia do profit que elas fazem e trata-as bem, tipo, leva-as a sítios, dá-lhes de comer, dá-lhes casa, dá-lhes estas cenas todas, e depois elas não podem sair. E há uma história neste documentário que uma rapariga, não sei que idade é que tinha, mas devia ter entre os 15 e 20 anos, que ela quis sair do esquema, já não queria mais estar a viver aquela vida, pá, e o pimp cortou-lhe o pé, tipo, cortou-lhe a sola, tipo, com uma razor blade, com uma lâmina, cortou-lhe a parte de baixo do pé para ela não fugir. E o que é que isto fez? Isto fez com que as outras pessoas, as outras miúdas que trabalham para eles, souberam da história e agora, com medo de que o pimpo, do que o pimpo lhes possa fazer, que o chulo lhes possa fazer, não podem sair desta vida. Tipo, não têm como sair desta vida. E isto leva-me a pensar que, tipo, há todo um submundo. Tipo, o que eu vivo, pá, é uma... Eu devia viver com mais gratidão daquilo que eu tenho. E há vezes em que eu me esqueço disso. Há vezes em que eu me esqueço de que há pessoas que estão em situações muito mais, tipo, muito piores do que a minha. E eu acho que isso é uma cena que pouca gente, tipo, pouca gente tem noção, é isto que eu quero dizer. Pouca gente tem noção que está numa situação bué da privilegiada, que estes, e depois, epá, é aquela cena, tipo, os pimps estão errados, tipo, os chulos estão errados, os drug dealers estão errados. Tipo, nesta série, eles contam a história deles. Explicam como é que eles foram, como é que eles acabaram ali, tipo, como é que acabaram a ser scammers, tipo, a roubar dinheiro a pessoas séniores. A pessoas, tipo, idosas, digamos, a roubar dinheiro a pessoas idosas, a vender drogas que matam milhares de pessoas. Como é que eles acabaram ali? E depois é aquela questão, tipo, eles nasceram na pobreza. Tipo, há situações nos Estados Unidos em que tu nasces e já estás rodeado destas pessoas, e o que eles contam é que, por exemplo, um dos gajos, que era um dos pimps que esta jornalista entrevistou, tipo, contou que, pá, eu nasci rodeado disto, e para mim ser um pimp era um sonho. Tipo, os pimps na minha altura, quando eu nasci, eram eles que tinham dinheiro, eram eles que tinham carros, eram eles que tinham relógios, eram eles que tinham diamantes, eram eles que tinham isso tudo. E tu queres ir atrás disso. Tu queres ter dinheiro porque dinheiro, tipo, move as pessoas. O dinheiro move o mundo. E isto é uma coisa que eu já não me lembro se falei sobre isto. Já não me lembro se falei sobre isto aqui, sobre o dinheiro e sobre o quão importante é o dinheiro na vida das pessoas. Mas é uma cena que é verdade. E o que é que tu podes ficar a pensar? Pá, estes gajos que fazem isto, muitos deles não queriam estar a fazer o que estão a fazer, mas nasceram num sítio que não têm como não o fazer. E é difícil, tipo, pá, não sei porquê, esta série, tipo, tu crias esta série, tipo, a maneira como está retratada, apesar destas pessoas, tipo, fazerem mal a pessoas em segundo, fazerem mal a terceiros, digamos, tu crias uma certa empatia por um drug dealer. Há uma história nesta série também, ainda, desculpem estar só a falar desta série, mas, pá, é o que eu vi agora, tipo, tentado a fazer binge watch daquilo. Conta que um dos gajos que está a produzir cocaína, mesmo sabendo que aquilo vai matar não sei quantas, não vai matar, mas vai, pá, vai causar problemas a pessoas, addictions, tipo as mortes que eu estava a falar, tipo, pessoas morrem por causa daquilo, overdoses, esse tipo de cenas. Conta que ele está a juntar dinheiro para poder ir para a faculdade para tirar, para ser dentista, porque ele sempre quis, tipo, fazer com que as pessoas, tipo, porque ele via, pá, via placares na rua de pessoas a sorrir, de dentistas a dos dentistas a fazerem pessoas sorrir, e porque ele só quer fazer as pessoas sorrirem. Pá, e isto acaba por te tocar um bocado. Como é que o facto de uma pessoa estar numa situação em que a única maneira de ir estudar ou de ir para a faculdade e tirar um curso é vendendo drogas. E tu pensas, tipo, eu tive o privilégio de ter tirado um curso e não, pá, eu não tive que vender o meu corpo, eu não tive que andar aí a vender drogas para pagar um curso, eu não tive que andar a fazer nada. E tu só chegas à conclusão que, tipo, perdão, que tu só tens de estar grato pela tua situação, independentemente de qual ela for. Porque há pessoas que fazem o pino, ou que, epá, não tiveram opção senão esta, se não se meterem num gangue, se não, pá, só dá que pensar no quão difícil é, tipo, o quão, nem dá para explicar, é tipo, como é que se resolve isto, não dá para resolver. É uma cena que estavam a dizer, que era tipo, a guerra contra as drogas não se resolve, porque aquilo mexe com tanto dinheiro, que as pessoas ficam, pá, isto dá-me tanto dinheiro, e eu não sou apanhado, porque é que eu vou parar de fazer isto? Mas depois, em contrapartida, tu podes ser apanhado e vais para a esquadra, mas depois sais e tens um tu queres ter uma vida melhor, que vais sair da cadeia ou da prisão, como quiserem chamar, acabaste de sair da prisão, queres ter uma vida melhor, mas tens todo um cadastro agora de que andaste a vender drogas, foste preso e agora já ninguém te vai dar trabalho. E isto, de facto, mexe com a minha cabeça de uma maneira que é tipo, pá, eu quero pensar que é possível haver essa tal, tipo, paz no mundo, e digamos, tipo, não, pá, para não fazer muita confusão a vocês, para não fazer confusão às pessoas, tipo, para haver, tipo, um mundo mais tranquilo. Nem quer dizer, tipo, essa paz no mundo, tipo, é só ver um mundo mais tranquilo em que não haja estes stresses. Mas é muito isto, é tipo, o primeiro episódio é sobre scammers e a mentalidade destas pessoas que fazem isto. Claro que há pessoas que pensam errado e têm maldade dentro delas, mas é uma coisa que eu falei com um grande amigo meu também num episódio, aqui ainda, sobre a maldade, tipo, no desporto, mas neste caso vamos falar da maldade nas pessoas. Tipo, eu estudei que há uma coisa chamada tábula rasa, que é tipo, quando tu nasces, tu estás, tipo, completamente puro, tipo, nada, tu não sabes de nada, tu nasceste e, tipo, tudo aquilo que tu experiencias à tua volta, todo o teu meio ambiente, tipo, todo o teu meio vai-te influenciar. E é óbvio que se tu nasces num sítio como a Jamaica, em que scamar pessoas é, tipo, a maneira como se faz dinheiro, e é assim que os ricos têm dinheiro, scamar pessoas, isto é, ligar para pessoas, o que eles fazem é, ligam para pessoas, dizem que essa pessoa acabou de ganhar milhões de euros, tipo, sabem, tipo, isto começa tudo nas estações de apoio ao cliente, tipo, em serviços deste género, em que eles sabem o que é que a pessoa anda a comprar, sabem o que é que esta pessoa andou a fazer, e inventam histórias para seduzir esta pessoa, e geralmente são pessoas idosas, pá, que perderam o marido ou perderam a mulher, já estão tão solitárias, estão sozinhas, não sabem, pá, já não têm nada a perder e ganham esta companhia, porque o que o scammer faz é que fornece esta, dá-lhes esta tipo, esta companhia, a pessoa deixa-se sentir sozinha. E eu estou a tocar em bué de pontos que eu quero tipo resumi-los, mas não consigo. Mas o que dá a entender é que tipo, estas pessoas, tipo, a solidão é lixado, pá. Tipo, a solidão, o ter sido tratado mal quando eras mais novo, tipo, tu só procuras atenção. Toda a gente quer atenção. Quer sentir-se, tipo, toda a gente quer sentir-se desejada. Tipo, eu não conheço ninguém que, tipo, não queira sentir-se desejado. Eu próprio quero me sentir desejado pelas pessoas. Eu sempre tive esta cena. Tipo, vocês sabem disto. Tipo, eu sempre quis que as pessoas gostassem de mim. E, tipo, é difícil tu mudares o switch para, tipo, não quereres... Tipo, estás a cagar para isso. Mas, no fundo, tipo, ninguém se está a cagar para isso. Há pessoas que conseguem controlar melhor isso. E eu acho que um equilíbrio nisso é importante, mas tipo, tu queres sempre que as pessoas gostem de ti. Porque nós vivemos em sociedade, somos animais racionais que, tipo, eu não quero que não gostem de mim. Quero que, tipo, quero estar bem com toda a gente. E já chega uma situação que aconteceu esta semana, que foi engraçada. Eu depois fui a pensar nisso. Mas pronto, estes scammers, o que eles fazem... É, dizem a esta pessoa, olha, você acabou de ganhar 19 milhões de euros, para isso vai ter que pagar uma fee, uma taxa qualquer para receber o dinheiro de 500 mil euros, ou de 3 mil euros. Estou a pôr em euros porque é a nossa currency. Mas tem que pagar uma taxa de 3 mil euros e depois essa pessoa envia esse dinheiro. E como é idosa, como depois começa a receber... Esta companhia que já não tem, eles procuram, pá, os scammers, os gajos são inteligentes ao ponto de encontrarem estas pessoas que estão em, que eles percebem quando é que esta pessoa necessita da atenção que eles estão dispostos a dar e começam tipo a dar-lhe essa atenção, a pedir mais dinheiro, a dizer que tipo, se não me dás este dinheiro eu vou-te matar, eu vou-te encontrar, eu sei onde é que tu moras, eu vou-te dizer isto, vou fazer isto. Pá, e os coitados dos idosos tipo, não têm como tipo, reagir a isto, então matam-se eles próprios porque tipo, não conseguem viver com esta pressão de terem de estar a dar dinheiro a uma pessoa que não sabem quem é. Porque depois eles mancam-se e acabam por se matar. Acabam por se mancar de que estão a ser... De que o dinheiro nunca mais chega, ou que esses 19 milhões de euros nunca mais chegaram. Então, tipo, eles continuam a mandar o dinheiro à espera que esse dinheiro chegue e depois nunca mais o recebem e acabam por se matar. E, tipo, no documentário o que eles estavam a dizer era que... Estas pessoas... Estes jamaicanos, digamos, neste caso era na Jamaica, que era tipo o país que ela que esta jornalista foi e que fez o episódio nesse país. Estes jamaicanos, tipo, o que eles sentem de facto, e isto é para vocês perceberem, e é tão importante pensarmos nisto, que tipo, houve não sei quantos anos de escravatura, então o que eles pensam na cabeça deles, o que está posto na cabeça deles, em alguns destes scammers, é que tipo, isto é payback para os anos de escravatura que houve contra este povo de pessoas de raça branca, tipo, irem lá e pegarem nas pessoas e trazerem-nos para a Europa e fazerem-lhes escravos, não sei o quê. Então o que eles estão a fazer, o que eles dizem é que isto é payback desses anos todos. E não se sentem minimamente, tipo, não se sentem mal de o estar a fazer. Isto foi um dos esquemas disse no episódio e eu fiquei pá, parvo. Tipo, é lixado mesmo. É lixado, imaginem que tipo, epá, estar a dizer isto assim da boca para fora, estar a dizer, tipo, falar agora nestas situações, está-me a deixar um bocado chocado, porque tipo, eu até agora tinha estado só a ouvir e a minha cabeça estava meio em água de todos os episódios que eu já vi, de tipo, mano, what? O que é isto? Estás a ver? O que é este submundo todo que existe? Porque eu tinha noção, tenho noção que existe, tipo, é malta que está, pá, que faz estas cenas, mas tipo, faz-me confusão porque eu sou um gajo mesmo bué da pacífico, meu, e isto vem tudo tipo do meio onde eu nasci, tipo, eu não gosto de criar problemas com ninguém, não gosto de ter problemas com ninguém, eu sou mesmo tranquilo, tipo, no basquete, em todos os campos da minha vida, eu sou uma pessoa que não gosto de ter problemas, não gosto de me chatear, não gosto de estar chateado, embora às vezes faça, pá, isso, acontece que eu estou chateado só em casa, é onde geralmente eu estou mais, quase chateado grande parte do tempo, às vezes, não faz-me sentido, mas às vezes estou chateado em casa por ocasiões do género, não limpei a casa de banho, agora a minha mãe está chateada e eu tive de discutir com a minha mãe porque pá, acho que as minhas irmãs não fazem isto também, não sei o quê, pá, mas são cenas da casa que eu às vezes não consigo controlar e às vezes exalto-me e fico chateado. Hoje eu vi a minha mãe limpar a casa de banho, limpar a cozinha pela minha irmã, e a minha irmã estava em casa também e a minha mãe estava a limpar a cozinha por ela. Enquanto que depois, e eu sei que aqui se calhar estou errado, mas pá, há vezes em que eu penso tipo, mano, fogo, eu tenho treinos, tenho trabalho, tenho isto não sei o quê, e se calhar estou errado, mas na minha cabeça é do género, eu estou a fazer o pino para agradar toda a gente e depois, porque não estendi a roupa e alguém teve de estender por mim, neste caso a minha mãe estendeu, eu já não posso tipo, dizer, pá, mas eu não estava em casa, eu tive de dormir, porque senão eu não dormia e chegava ao trabalho e adormecia no trabalho, é isso. Tipo, eu tive de dormir em casa para poder estar 100% no trabalho e por isso não consigo estender a roupa. Tu que ficaste em casa, tiveste que a estender, agora estás-me a dizer a mim que a estendeste e porque eu mandei vir com a minha irmã, ou porque eu disse que, ah, como a Laura não estende, a Laura, que é a minha irmã mais nova, como ela não, ela está em casa e agora não está, agora não está sentada no sofá a ver televisão, e porque tu fizeste isto por mim, agora estás a fazer por ela e não, estás a ver, tipo, não dá para perceber, e é grande parte disto, porque é à volta disto que há aquelas zangas em casa, pá, não é por mais nada, é a única cena que causa problemas lá em casa, é a casa, literalmente, é a casa, tem que estar arrumada, tem que estar sempre arrumada, tem que estar sempre isto, e eu dou esse valor, dou esse respeito à minha mãe, tipo, porque eu também não gostava de viver numa salganhada total, mas é aquela cena, tipo, pá, não é, tipo, estás em casa, tens a tua tarefa para fazer, temos uma porcaria de uma escala para fazer as cenas, eu estava a dormir, e tive de sair para uma consulta qualquer, ou para um trabalho qualquer, não pude estender a roupa, porque tu estendeste por mim, agora estás-me a dizer na minha cara, que eu como não fiz, tu podes fazer as tarefas pelos outros, mesmo eles estando em casa, pá, a mim não faz sentido, por isso eu agora já tenho um esquema, que é para nem ouvir nunca mais, é mesmo tipo, eu vou fazer as tarefas todas, e não vou dizer nada, e não vou abrir o bico lá em casa, porque neste momento está tenso, porque pá, não sei o quê, tipo, hoje nem jantei em família, hoje eu estava à telemóvel com um amigo meu, nem me chamaram para jantar, óbvio que também não têm de chamar, mas é aquela cena, tipo, chamaram toda a gente, não me chamaram a mim porque está chateada, é? Pronto, é isto que muitas, pá, que só acontece em casa, provavelmente só acontece na minha casa, devido disso, mas gosto de pensar que só acontece na minha casa, que é para me sentir especial, mas pronto, é o que é, mas pá, pensando agora, e aquilo que eu estava a dizer de eu não gosto de criar problemas, tipo, com cenas e gosto de estar bem com toda a gente, este fim de semana, ou na sexta-feira, se não me engano, ou sábado, acho que foi sábado, fui ver um filme ao cinema, para a ganda filme, Zootrópolis 2, aconselho, é desenhos animados, ganda filme, também já posso falar sobre isso. E o que é que aconteceu? Eu estava a chegar ao... Estava com a minha irmã no carro, minha irmã mais velha no carro, e estávamos a procurar lugar para estacionar no parque de estacionamento das Amoreiras. Pá, e de repente, aquilo está cheio. E de repente, há um lugar que abre. E um banana qualquer, que não tem outro nome, um songamonga, decide vir em contramão para estacionar num lugar. E eu já estava... Eu nem tinha o pisca, mas eu vi... O gajo passou por mim e parou o carro. E eu continuei a andar. Pá, este gajo está em contramão. Presumo que ele vai continuar a andar para a frente. Presumo que ele vai continuar para a frente, vai assumir que está em contramão e vai só continuar a andar. Ele parou o carro e eu, olha, este gajo está a sair, vou parar o carro também. Pá, o gajo sai, eu estou de janela aberta, e o gajo vira-se para mim e diz assim, olha, eu já ia estacionar aí, não sei o quê. Eu disse, mas olha, desculpa, o senhor está em contramão. E eu disse, eu sei, e ele disse, eu sei. Pá, e eu nem disse nada, meu. Eu fiquei-me a sentir um pussy por não ter feito nada, porque eu podia perfeitamente ter entrado no lugar e ele na próxima ele ia ter que estacionar de rabo, o que era muito mais difícil para o gajo do que para mim entrar logo de frente. Mas eu senti-me um pussy, porquê? Porque eu não fui aquele gajo capaz de não, mas o senhor está errado, eu vou estacionar, que é para o senhor aprender. E tipo, estacionava, vazava do carro e nem ouvia, tipo, nem tinha de comentar nada, não tinha que falar com ele, não tinha que dizer nada. Era tipo, você está em contramão, está errado, eu é que posso estacionar aqui, o senhor não. Mas eu não fui capaz de fazer isso. E isto leva-me a pensar no porquê. Leva-me a pensar que eu simplesmente não quero, não, pá, não tenho paciência para estar aí, tipo, a criar agora uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum, vou-me estar a chatear com esta pessoa, vai-me estragar o dia, vou para o cinema, até quero ir ver um filme, e agora vou passar o dia a pensar nesta interação que eu tive com uma pessoa que não conheço de lado nenhum e estragou-me o dia. É isso que queremos, tipo, para a nossa vida? Para a nossa intelectualidade intelectual? Não, pá. E outra situação que houve, foi parecida a esta, quer dizer, não foi bem parecida esta, mas esta semana eu tive de ir buscar a minha avó, acho que foi na sexta-feira, eu tive de ir buscar a minha avó à escola, ao centro do dia. Ela chama escola, mas é ao centro do dia. E o que é que acontece? O meu comboio atrasou-se. Pá, eu chego lá e aquilo supostamente fecha às 6, a senhora teve de ficar lá um bocado de tempo com a minha avó, e eu fui buscar às 6:30. Pá, e o senhor, o marido da senhora que trabalhava lá, estava a fumegar das orelhas, estava a deitar fumo das orelhas para que eu chegasse e tipo, para que eu saísse do centro do dia com a minha avó. Pá, e o gajo vira-se para mim e começa a dizer, pá, amigo, você está parvo, pá, a minha mulher tem trabalho, a minha mulher sai do trabalho às 6, o que é que você está a fazer, não sei o quê. Um senhor, pá, mais velho, mais idoso, não era mais idoso, devia ter, pá, aí os seus 60, chateado com a vida, começa a mandar vir comigo de uma maneira, eu nem tinha resposta, eu nem tive, tipo, não está dentro de mim, começar ali a bater boca com uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum. Tipo, faz-me confusão, tipo, eu chatear-me por uma cena que, neste caso, o senhor até tinha razão, tipo, pá, eu atrasei-me, o que é que eu faço? Tipo, eu podia começar a dizer isto, mas isto ia exaltar o senhor ainda mais, ia fazer com que o senhor ainda ficasse cada vez mais irritado, podia dar alguma raia, não sei o quê, tipo, bater-me ou alguma cena, começar-me a ameaçar alguma coisa, e eu não tenho, tipo, pá, não é medo, não é nada, é tipo, eu não quero isso, não quero isso para mim, tipo, não me quero chatear com nada. Eu gosto de estar nesta paz interior em que eu não estou chateado com nada. E estar chateado com alguma coisa a mim, tipo, estraga-me os dias. Tipo, ficar, tipo, chateado com alguma coisa. Estraga-me os dias. E o que é que acontece? Estou com o que é que acontece, desculpem. Mas o que é que acontece, literalmente? A minha avó, e isto é uma cena que vem de... Epá, eu não gosto de dizer isto assim, mas eu acho que é mesmo de pessoas mais... mais... pá, mais velhas. Literalmente. Pessoas, as pessoas mais velhas têm, tipo... pá, parece que sem estar a... porque, claro que há pessoas que não são assim. Eu tenho noção que há pessoas que não são assim. Mas isto é mesmo de antes, anos passados. Porque eu nunca tive de discutir com ninguém, tipo, estou a conduzir na estrada. Isto, pá, isto aconteceu 2-3 vezes esta semana, é impressionante. Tipo, e eu nem só me estou a mancar disso agora. Mas eu nunca tive de discutir, tipo, aquela discussão banal de estou na estrada a conduzir, com algo, a conduzir o meu carro e alguém está em contramão. E tipo, eu fui o apaziguador daquela situação em que o senhor estava em contramão para estacionar. Literalmente, eu fui o apaziguador daquilo. Porque se eu quisesse ser uma cabeça assim mais conservadora e tipo mais sénior, eu tinha começado ali a disparar insultos para o senhor também. Você está em contramão, não sei o quê, não sei o que mais. Tipo, eu podia ter feito isso, mas eu não fiz. E eu acho que isso está-se a perder. Eu, epá, eu não sei se eu digo estas cenas. Perdoem-me se eu estou a dizer estas cenas e eu estou só a pensar a maneira como eu penso. E se calhar mais ninguém pensa assim, e se calhar naquela situação pessoas da minha idade também teriam começado a bater boca com o senhor mais velho, não sei o quê. Mas eu, não senti, eu senti que por respeito ao senhor mais velho, eu não fiz isso. Se calhar é isso, pá. Se calhar é isso, porque eu como... se fosse alguém da minha idade, se fosse... lá está, eu estava equivocado. Mas se fosse alguém da minha idade, eu se calhar tinha... Não sei, se calhar não tinha. Eu não tinha feito isso. Mas alguém de outra... pá, eu tenho amigos que provavelmente naquela situação teriam agido de outra maneira. Portanto, já, não é uma questão de idade. Tive de chegar a essa conclusão agora com um bocadinho de pensamento, de um pensamento mais aprimorado de... vocês sabem. Mas, já, se calhar tenho amigos meus que provavelmente teriam agido de outra maneira, já. Mas pronto, esta é a maneira como eu penso. E eu acho que isto é a maneira correta. É a maneira de haver, de sermos todos, tipo, de vivermos todos em harmonia. Vivemos todos em paz, tipo, não haver stresses, tipo, mano, queres este lugar? Toma este lugar, vai, toma que eu procuro outro. Deixa estar. Pá, e isto não é seres uma pessoa inferior, é seres mais inteligente em prol da tua sanidade mental, meu. Tipo, eu não quero estar a chatear com alguém que eu não conheço de lado nenhum. Que, tipo, eu não vou ver a seguir. Não quero. Não tenho paciência para isso. Tipo, alguém que eu vá ver todos os dias, alguém do meu trabalho, alguém da minha equipa, tipo, eu não me chateio. Eu, tipo, eu discuto um bocado, eu argumento um bocado com essa pessoa. Se essa pessoa não quiser ouvir, eu não vou ficar chateado. Eu simplesmente não vou dizer mais nada. Não te digo mais nada, não tento corrigir, não tento ajudar, não tento fazer críticas construtivas, não tento fazer mais nada. Tipo, e segue assim. Mas é muito isto. E hoje não. Na segunda-feira eu tive uma consulta de vigilância no centro de saúde. Pá, e outro senhor veio em contramão e o meu pai já estava pronto para começar ali, tipo, abre a janela. Já abriu a janela, começa a dizer, oh, meu, o senhor está em contramão. O meu pai podia claramente passar e deixar o senhor ir em contramão e espetar-se ali à grande. Mas o meu pai decidiu que, não. O senhor está em contramão, vou-lhe mostrar que está em contramão. E isto a mim não me cabe na cabeça, tipo. Tu estás em contramão, pá, eu posso te dizer, mano, olha, o senhor está em contramão. E este, pá, aquele cabeça de atum, aquele cabeça de atum, ainda me disse, eu sei, que eu podia ter ficado maluco com aquilo. Eu podia ter ficado maluco com aquela situação, mas não fiquei. E eu acho que esta é a maneira de pensar, pá. Eu acho que esta é a maneira de pensar. Pá, e isto veio dar uma volta gigante. Veio dar uma volta gigante com o filme que eu fui ver. Eu fui ver o Zootrópolis 2, que é um filme de... pá, é basicamente animais, é de filme de animação, animais que vivem todos num... epá, que nome é que se pode dar a isto? Mas pronto, vivem numa cidade, num país... podemos dizer assim, vivem num país em que há diferentes distritos, há distrito tundra, há distrito tropical, há distrito pá, da neve e há o distrito do deserto, em que, tipo, dentro destes distritos há os respectivos animais que moram nesse, que habitam nesses habitats, digamos assim, que habitam aí, nessas zonas, na vida real. Então o filme é cheio de metáforas, tipo, metáforas, pá, bué analogias, bué cenas. E a história, o que eles falam na história, é basicamente que os répteis, os répteis foram, tipo, em tempos, foram... foram expulsos da cidade pelos linces, que é um predador. Há sempre esta brincadeira com o predador e com a presa no filme, que é muito engraçado, tipo, pensarmos que isto é que eles podem viver todos em sintonia. E o que os répteis que foram expulsos da cidade, o que queriam fazer era, e foi ela que teve a ideia, foi eu não quero dar spoiler no filme, mas o filme é mesmo muito engraçado, pá. É um filme perfeito para ires ver com a tua namorada ou com o teu namorado, pá, é perfeito para ires ver com os teus filhos, porque é mesmo tipo aquilo que se resume. Eu estou sempre a usar esta frase, mas é mesmo aquilo que se resume, é tipo vivermos todos em paz. E eu acho que os filmes todos de animação, por isso é que eu adoro ver filmes de animação, e até hoje em dia vejo, e fez grande parte da minha infância os filmes de animação, é que todos têm esta história que acaba bem, que fica tudo nas mil maravilhas, e eu acho que isso devia ser, pá, de entre aspas, pregado mais enquanto nós somos mais novos. E eu acho que isso está-se a perder, enquanto... Há muitos putos aí a verem TikToks e a verem vídeos no YouTube mais realistas e verem séries já mais pessoas mais velhas. Tipo, se tu de início, pá, nasces a ver estas cenas boas, a ver estes filmes que te trazem princípios de vida básicos de respeito pelo outro, tipo, tu ficas muito mais, pá, ficas muito mais pacífico com a vida. Ficas mais tipo, pá, eu quero conhecer esta pessoa que está a passar à minha frente na rua, entre aspas, quero conhecer, não quero, mas tipo, não me importo de conhecer se proporcionar, estão a ver? Tipo, se esta pessoa estiver na mesma paragem que eu, estamos à espera do autocarro, o autocarro nunca mais chega, pá, manda assim uma boquinha para o ar, ou fala assim, então isto costuma ser assim, fogo, não sei o quê, não sei o que mais, e pá, e a partir daí surge uma conversa e estás muito mais tranquilo, tipo, pá, só estas interações que eu acho que são boas de se ter, que são boas de, pá, de estarmos sempre à procura delas, procurarmos não nos chatearmos por dar cá uma palha, por estarmos gratos da nossa situação na vida, entre aspas, tipo, porque se estivermos sempre a comparar, se estivesse sempre a comparar com tempos em que eu estive super alegre, em que estava tipo nas mil maravilhas e estava a correr tudo bem e era tudo uma maravilha, e depois vou comparar e agora estou numa situação menos boa, e se estivermos sempre a fazer isso, sempre a comparar, mano, às tantas, tipo, vais acabar por estar sempre chateado, porque vais estar sempre a pensar, mano, eu há tempo estava mesmo bem, agora não estou. É que, tipo, depois quando estás mesmo bem, tu nunca bem, meio que nunca sabes quando é que estás bem, porque estás sempre a tentar comparar com aquilo que já tiveste, e tu, de certa forma, não estás a viver no presente, estás a viver no passado. E eu agora podia fazer a outro. E aí, já vão 48 minutos, malta, posso fazer a outro agora, mas eu gostava de ir mais um bocadinho, gostava de ir um bocado além, mas eu não sei se estou a esticar só à toa, se estou-me a apetecer bem falar hoje, porque esta semana passou-se, de facto, muita coisa, eu não quero mastigar o tópico da série, porque acho que já deu para perceber que a série, pá, que há muita coisa por aí de má, mas que a verdade das verdades é que, pá, eu sinto que ninguém na sua boa cabeça queria estar nesse mundo. Porque eu digo-vos honestamente de coração que um drug dealer não é uma má pessoa. Eu acho que faz os possíveis para poderem, pá, alimentar a sua família, para poderem alimentar a sua própria barriga. Tipo, eu não quero ser este gajo que é completamente estúpido e que, e que está tipo a deixar passar ou que está a menosprezar o mal que as drogas fazem e o mal que estas pessoas fazem a terceiros. Mas a verdade é essa, é que tipo, o que é que tu podes fazer quando nasces num país? O que é que tu podes fazer quando nasces num país em que tipo, não tens o que fazer, tipo, para seres bem-sucedido, tens que sair do país, mas depois não há dinheiro. E tu queres ter dinheiro. E o dinheiro move o mundo. Epá, é lixado. É lixado. E eu sinto mesmo que o dinheiro mexe muito com as pessoas. Mexe muito com as pessoas. Epá, a minha irmã pagou umas pipocas. Pagou-nos umas pipocas este fim de semana. Pagou-nos umas pipocas este fim de semana. Lá no filme. E está a pedir 12,75€ à minha mãe tipo, desde que acabou o filme. Olha, mãe, tens-me enviar os 12€. Tipo, as pessoas agarram-se a este dinheiro. E eu, uma cena que a mim me faz... Que a mim é mesmo... Pá, que é uma coisa que me define a mim mesmo e que eu penso mesmo, é que o dinheiro vai e vem. Eu sei que o dinheiro vai e vem. Tipo, eu vou estar a trabalhar agora, eu posso não ter as melhores condições de trabalho, posso não estar a receber muito, mas... O dinheiro vai e vem. Tipo, eventualmente eu vou estar a receber mais ou posso gastar aqui agora, mas o dinheiro volta. Pá, eu sei que isto não é uma mentalidade boa de se ter, porque depois às tantas tu dás tipo, ah não, se o dinheiro vai e vem eu vou gastar o meu dinheiro todo, não sei o quê. Não, não é isso que eu estou a dizer. Pá, deves poupar, deves ter noção de quanto é que estás a gastar, obviamente, mas tipo, é um facto. O dinheiro vai e vem. E tu não, pá, tu não tens que ser rico. Eu, nos primeiros episódios, eu dizia aqui, e isto aqui, eu posso vos dizer que eu dizia mesmo com uma ambição toda de ser rico e de, pá, eu vou ter 1 milhão e não sei o quê, e eu tenho estado a ouvir esses episódios todos no início, como eu já vos disse, todos do início, todos os episódios que eu já gravei, eu tenho estado a ouvir tudo. Pá, e é uma cena que eu, como vos disse no episódio passado, que há coisas que eu já não concordo perfeitamente com aquilo que eu estava a dizer e faz parte. Das conclusões que eu vou tirando, mas é verdade, tipo, o dinheiro literalmente vai e vem. Eu queria ter esse milhão, mas até que ponto é que eu vou ter esse milhão, malta? Portanto, mais vale eu ficar grato com aquilo que eu tenho, ter gratidão naquilo que eu tenho agora e gerir a minha vida consoante aquilo que eu tenho, do que estar aqui a apontar para o céu. Tipo, e isso depois não vai acontecer e depois eu vou ficar triste porque não aconteceu e pá, eu não quero estar triste. Se é das coisas piores que pá, eu odeio estar triste. E felizmente eu já não me sinto triste há muito tempo. Tipo, já não me sinto triste a sério. Tipo, aquelas tipo, situações de tristeza, pá, este gajo fez isto, mano, vai dar triste, não sei o quê. Tipo, há esse tipo de situação, mas eu não me sinto triste há algum tempo. Não me sinto alegre, sinto-me em stand-by, como eu tenho vindo a dizer, sinto-me em stand-by. Estou aqui, estou a marinar, estou tipo a chilar uma beca, vou fazendo as minhas cenas e pronto. Mas isto é também dado as circunstâncias que eu tenho. Eu sei que há pessoas que não têm essa oportunidade de estarem em stand-by. Tipo, estar em stand-by é uma cena, pá, não é maravilhoso, mas é uma cena boa. É tipo, eu tenho comida na mesa, eu tenho um sítio onde morar, eu tenho amigos, tenho... pessoas que eu gosto, portanto, estar em stand-by não é uma cena má. É isso que eu às vezes me esqueço, porque eu podia estar mesmo muito pior. Eu podia mesmo estar muito pior. Pá, e assim termino, não vos quero chatear muito mais, já vão 53 minutos, pá, ultimamente eu tenho estado sempre a esticar um bocado, mas é mesmo isto. Isto não é um psicólogo, eu não tenho horas limite, se eu quisesse agora podia ir falar 2 horas aqui, mas não é isso que eu quero. Portanto, malta, foi mais um episódio de Estar na Nossa Hora, malta, um ano, e digo-vos outra vez, 1 ano de podcast e vamos para mais, seguimos para mais, sempre com o pé no acelerador, sem pausar, sem embreagem, sem travões. E é isso, malta. Vocês já sabem qual é que é a linga-linga, o passado está no passado, o futuro é o futuro, o presente é o presente e é onde nós estamos. Isto hoje foi em fast speed, por isso fiquem bem e fiquem bem.